Olá, seja bem-vindo ao Gamers, o seu podcast feito por gamers e para gamers, assim como você. Aqui a gente é jogador, a gente não é jornalista, a gente não é pago para falar nada aqui ainda, né? Paga a gente, dê dinheiro pra gente.
Um dia, quem sabe.
É um podcast que a cada episódio ele só melhora, que ele, cada episódio ele envelhece muito bem, vocês vão ver aí pra frente como isso vai se tornar cada vez mais verdade, menos o primeiro episódio. O episódio piloto foi terrível.
Como assim? Foi muito bom o primeiro episódio.
Não, o conteúdo tá legal, mas você parou pra ouvir ele de volta? Terrível!
Não, eu vou ouvir ver se ele envelheceu bem ou mal.
Não parei agora, não pararei, né?
Com certeza, com certeza. Apresentando a nossa querida bancada dessa semana, que é de sempre, né? Bancada padrão. Começando pelo meu menino Tarik. Tudo bem com você, cara?
Salve, juventude transviada!
Transviada!
Juventude transviada. É um nome de filme antigo que envelhece cada vez pior. Juventude transviada. Procurem o nome do filme, você vê o nome original em inglês, que é muito melhor.
Que terrível. Então, menino Tarik, você vai começar essa semana dizendo pra gente aqui, na sua definição desse mundo maravilhoso de videogames que só envelhece melhor a cada semana, o que, que na sua visão é o gamer?
O gamer, no mundo dos games, ele teve lá na sua infância um jogo que era muito legal, muito bom. Mas, em algum momento, o jogo perdeu aquela magia, sabe? E ele passa a vida dele reclamando na internet, nos fóruns, com os amiguinhos, que o jogo precisa de um remake, que nenhum jogo um dia vai ser tão bom quanto aquele jogo. E a partir dele não aproveita mais nada que não seja o remake fictício que ele colocou na cabecinha dele.
Muito bom. Só ouvir verdades.
Esse é aquele gamer, aquele gamer, na verdade, né? Que vai ficar muito decepcionado com o remake de Final Fantasy VII, porque não é o remake que ele quer.
Exato.
Exatamente.
Perfeito. E no meu outro lado aqui, menino André, tudo bem com você, cara?
Opa, tudo bem, pessoal? Tudo certo aí?
Me diga aí agora, na sua visão agora, né, sem toda essa carga negativa do gamer, me diga agora o que é o gamer.
Eu acho que o que, em essência, o que define o gamer do gamer é a decepção que a vida trouxe, né? O gamer também teve um jogo que ele era muito fã quando era mais novo, mas a gente aceita, né, que é um tempo que passou, é um remake que nunca vai acontecer, continuações que nunca vão chegar, e aí a gente afoga nossas mágoas nas coisas novas, né? Acho que essa é a diferença essencial aí.
Com certeza, né? É aquele cara que... aquele gamer, né? Que ele vê o tempo passar e ele passa junto com o tempo, né? Ele não fica pra trás.
Exato. Aquela pessoa que passou pelo sofrimento de esperar pro Half-Life 3, que nunca vai chegar, de esperar. Caraca. De esperar pelo remake de Grim Fandango, que nunca vai chegar.
Tem quem espera um remake de Grim Fandango?
Olha, eu
tenho. Com todas as minhas forças, mas eu sei que nunca vai chegar.
Eu já peguei essas pessoas na internet, já vi esse tipo de gente.
Unreal Tournament nunca vai ter um novo jogo. Seria perfeito pra essa nossa era de esportes. E nunca vai ter um novo Unreal Tournament. Mas a gente aceita.
Isso aí. E representar aqui, eu sou o menino Everton. Tá tudo bem comigo, pode ficar tranquilo. E essa... nesses dois conceitos de gamer e gamer aí, cara, eu vejo o tempo passar e passo com o tempo, mas eu sou nostálgico também. Então eu curto muito jogo antigo, curto muito jogo velho, coleciono meus videogame velho aqui, pago o preço de jogo novo em jogo de 20 anos atrás porque ele tá completinho na caixa.
Nossa.
Então é aquelas coisas, né? Então é... tem que saber... tem que venerar e respeitar o passado e saber viver o presente. Essa é a lição que a gente deixa aqui essa semana pra você.
Muito bom.
Olha só, eu esperei uma zoeira desse começo Gamer Gamer e eu recebi uma lição de vida.
É isso aí.
Ai, ai, ai. Vamos pra pauta?
Bora.
Então, gurizada, no episódio dessa semana a gente vai falar sobre jogos que, infelizmente, não sobreviveram ao tempo. A maioria deles são jogos antigos, tá? Talvez surja algum jogo aqui que é relativamente recente, mas que teve algum problema de Benjamin Button ali, de envelhecimento precoce. Mas a maioria deles são jogos antigos, né? Passando ali pela geração, pelas histórias, pelas gerações e pela história dos videogames, né?
Sim.
E a gente vai tentar dividir essa conversa fazendo meio que um antes e depois. Que existe um momento muito crucial na história dos videogames, que é um divisor de águas, realmente, que tudo que chegou até ali se estabeleceu e evoluiu também, mas a partir daquele momento tudo mudou, que foi a introdução do 3D nos videogames. Então a gente vai tentar começar fazendo a primeira parte aqui, conversando sobre esses jogos, falando primeiro sobre a primeira parte, né? Que são os jogos até ali, o Nintendo 64 e principalmente o PlayStation, né? Apesar que o PlayStation ele era um misto ainda, né? Que ele tentou meio que abraçar os dois mundos, né?
Sim.
Então dos momentos marcantes e nostálgicos, principalmente da infância de vocês, teve algum jogo que vocês têm uma memória muito boa dele, que vocês achavam do caralho, mas pararam pra jogar hoje em dia e vocês pensaram, meu Deus do céu, o que que é isso?
Sim, tem vários.
Começa aí então, menino André.
Então, pré-era, vamos começar então com a pré-era 3D, né?
Sim, sim.
Eu, quando era pequeno, meu sonho era ter um Super Nintendo. E meu sonho se realizou. Um dos únicos na minha vida que se realizou.
Olha só.
E eu era...
Não, cara, você tinha o sonho de entrar no podcast também? Tá aqui agora.
Ah, sim, verdade. Ó. Mais um. E eu era muito, muito fã de Street Fighter. De jogos de luta em geral, assim. Mas eu gostava mais de Street Fighter, né?
Jogos de lutinha,
exatamente. E recentemente eu tentei jogar Street Fighter de novo e foi uma grande decepção, porque é muito ruim.
Qual Street Fighter que você tentou?
O 2.
Ah, o 2.
Street Fighter 2 e suas vertentes, Super Street Fighter, Ultra, 2, HD.
Exato. É muito... A jogabilidade é muito ruim, é muito lenta. Ele envelheceu bem mal no quesito de jogabilidade, assim. Tem vários outros jogos de luta que continuaram bons, né? Mortal Kombat, Killer Instinct, enfim. Mas o Street Fighter, por algum motivo, assim, eu não sei como é que na época a gente não percebeu que ele tinha uma jogabilidade tão ruim. Porque hoje em dia dá pra ver bem, assim. O boneco demora, tipo, segundos e segundos pra pular de um lado ao outro tela, sabe?
Nossa, é terrível mesmo. A gravidade desse jogo é terrível,
sim,
né?
Sim, é terrível.
Pula, demora, tipo, uns 2 segundos pra ele terminar de pular.
Exato.
Como se estivesse na lua, assim, né?
E aí, se tu pula em cima de um Hadouken, nossa, é metade da luta tu caindo pra trás e levantando, e aí até lá o cara já pulou pra cima de ti de novo. É muito ruim, é muito lento. Uhum. Foi uma grande decepção, assim, rejogar Street Fighter.
É terrível mesmo. Eu tenho ele no Super Nintendo Mini, se não me engano, que eu tenho na versão miniatura do Super Nintendo, e cara, é terrível mesmo, cara.
É.
Apesar de eles terem dado uma recalcitrada nos gráficos, assim, e tal, né? O que ferra nele mesmo é a jogabilidade. É terrível mesmo as mecânicas. Você acertar os tempos dos pulos e dos golpes, assim, é terrível mesmo.
Assim, respeito, né? Demais, meu Deus. Um dos precursores aí dos jogos de luta. Mas hoje em dia é bem ruizinho.
Eu tenho essa mesma experiência com o Street Fighter, né? O Street Fighter, ele realmente tem que respeitar, foi o primeiro jogo nesse estilo, chamava de magia, né, na lutinha e tal, tudo mais. Uhum. Mas é bem visível a diferença de um game pro outro, assim, com o passar do tempo, né? Onde eu trabalhava ali, né? Não vou citar o nome, né? Que é uma casa de... um restaurante que tem jogos. Não vou citar o nome porque não tem patrocínio, não tem propaganda de graça. Né? Enfim.
Pô, podia patrocinar a gente, né?
Eu vou, então.
Tipo, ganhar em dobro.
Mas por enquanto, eu vou fazer propaganda de graça. Eles têm um campeonato ali de jogos de luta, né? Tem o pessoal do Treta, que esse eu vou fazer a propaganda, porque é um pessoal gente fina pra caralho. O pessoal do Treta aqui de Curitiba, né? Eles fazem os campeonatos de jogos de luta e tal. E sempre tem campeonato do Street Fighter V, né? É o jogo principal, assim, mais ou menos, deles.
Uhum.
E, cara, o Street Fighter V é fenomenal e tal. É rápido, é dinâmico, tem os combos, a resposta dos controles é muito exata. É bem foda.
Sim.
E de vez em quando os caras fazem também um campeonato de Street Fighter 2. Aí você assiste um e depois você assiste outro. É frustrante, cara. É como se você estivesse, sei lá, tipo, andando numa Lamborghini, sei lá, numa autoestrada, e de repente você tá andando num Fusquinha fazendo curva a 2 por hora, assim. Muito ridículo, cara. E é bem o que o André falou. Na época a gente não tinha essa noção, né, de como era ruim, porque a gente não tinha padrão de comparação. Hoje a gente tem, né, com o que comparar. E você fica, cara, como que a gente jogava esse negócio? É muito ruim, que sofrimento.
Pode crer.
É que eu acho que uma coisa que mudou também é que a gente foi crescendo junto com os videogames, né? Então, a partir do momento que os videogames conseguiram trazer mecânicas e uma física mais realista, a gente meio que ajustou a cabeça, sintonizou a cabeça nessa mecânica mais realista, né? Uhum. Então, voltar eu acho que complica um pouco mesmo, né?
Tem esse acho que esse quesito que você falou, acho que vai ser recorrente em todos os jogos que a gente está aqui, provavelmente.
Sim, já até me lembra o primeiro jogo que eu quero comentar, que eu quero tirar isso de mim, tá? Eu quero falar isso logo, porque eu tenho esse band-aid do meu corpo aqui, eu preciso tirar ele.
Ok.
Tá, manda.
Eu preciso abrir falando sobre esse jogo.
Fala que eu te escuto.
Um dos jogos que eu acho que não sobreviveu ao tempo e que é terrível de jogar hoje em dia, Super Mario Bros. 1.
Polêmico?
Super Mario Bros. 1. Ninguém aqui vai duvidar, ninguém aqui discorda que ele mudou a história dos videogames, correto?
De forma alguma.
Apesar de você analisar hoje em dia, é um jogo extremamente simples, né? Um jogo extremamente básico, assim, para os padrões de hoje, né? Ele trouxe várias ideias dele sobre o gameplay, sobre o game design, design de fases, fator replay, várias coisas assim que são cruciais para qualquer jogo que a gente abre hoje em dia. Uhum. Só que, cara, você jogar hoje Super Mario Bros. 1, parece que o Mario, ele pesa 240 quilos.
Sim.
Parece que você está controlando um saco de batata, cara.
É.
É terrível. E assim, eu acho que é um jogo que... É um jogo não, uma franquia, né? Que ela vai se renovando e vai, né, ajustando, vai melhorando essas mecânicas com o tempo e ela vai ficando perfeita.
Sim.
Super Mario 3, por exemplo, eu acho que é, cara, provavelmente o jogo com a melhor jogabilidade do Nintendinho. É maravilhosa a jogabilidade do Super Mario 3.
Uhum.
Super Mario Bros. 3. Mas Super Mario Bros. 1 eu acho terrível. Ainda jogo, eu acho legal, eu curto parar pra jogar ele assim e tal. Sei que tem speedrunner que os caras destrincham e vão atrás de cada frame ali pra entender como que o jogo funciona na mecânica, na física dele. Eu acho isso muito, muito legal, muito foda.
Uhum.
Só que eu, como jogador, eu acho que não é um jogo que me dá muito prazer em jogar, assim.
Pode crer.
Caralho. Eu vou até polemizar um pouco mais por cima, assim. É que, pra mim, Tarek, pessoa, indivíduo, o Mario é qualquer coisa. Sabe? Tipo, eu sou uma criança que cresceu jogando Mega Drive. Então, pra mim, o Sonic, na época, era...
Eu também, cara.
Pra mim, o Sonic, tipo, sei lá, mesmo cheirado na cocaína ali, acelerado e tal, era muito melhor que o Mario. Então, pra mim, o Mario é qualquer coisa, entende?
Polêmico, polêmico.
Já arrumei treta por causa disso? Já arrumei treta por causa disso na internet, né? Mas é isso aí.
Tamo aí pra isso, né?
Tamo aí pra tretar. Já me decepcionei também, depois eu vou falar sobre uma decepção que eu tive com o Sonic, né? Nesse naipe, assim, mas vai chegar lá. Vamos continuar aí.
Também conhecido como qualquer coisa depois do Sonic 3.
Não, não é bem por aí, mas...
Mas você já começou a citar e agora me fala se alguma decepção sua no Mega Drive, então, Tarek.
É.
Cara, no Mega Drive, acho que relevante, assim, como eu tinha muito poucas opções de jogo, a gente tinha que alugar os jogos no fim de semana, né? A gente tinha que meio que escolher certo o jogo, porque se você escolhesse um jogo ruim... Você ficava 3 dias com um jogo merda jogando, sabe, no fim de semana. Então a gente tinha que, tipo, meio que escolher bem,
de
assim.
Fato,
então,
de
sabe,
fato,
tipo, não tinha...
Nossa, passei muito por isso, cara,
então,
te entendo.
Então não tinha muitas escolhas. Mas aí eu lembrei de um esses dias que eu fui jogar também nessa casa de jogos aí, né, que eu não vou citar o nome aqui pra não fazer propaganda de graça, enfim. É, um jogo que eu joguei quando era moleque, eu achava genial. Eu joguei, eu joguei umas 3 vezes, eu acho ele. Era um jogo de luta chamado World Heroes.
Ah, sim!
Nossa!
Tinha uma guria que ela usava uma espada, uma francesa, era um cara de cada país, assim, sabe? Era tipo um Street Fighter da vida.
Tinha meio que um Ryu e um Ken genérico, né? Um se vestia de azul.
Isso! É, tinha uma arena, tinha um ringue que era elétrico, então, tipo, ele tinha um limite da fase, assim, pra você bater nos caras, era bem legal.
Sim, sim.
Eu achava muito foda. Aí, esses dias, eu sentei lá no fliperaminho pra jogar, nossa, cara, esse jogo era muito bom, vou jogar ele de novo. Eu sentei, eu joguei, tipo, 2 minutos e falei, meu Deus, que merda. Tira isso da minha frente, que bosta de jogo, sabe?
Sério, velho? Caraca.
Acabou com a lembrança que eu tinha do jogo. Acabou, assim, total.
Que tristeza, velho.
Foi um choque, assim, que foi, meu Deus, triste.
Eu gostava desse jogo. Tinha pra Super Nintendo também, eu gostava desse jogo.
Tinha pra Super Nintendo. Era bem legalzinho esse joguinho. World Heroes.
Tinha um cara que jogava futebol americano, tinha, cara, tinha um pirata, era
acho
um fácil.
Sim, era uma mistureba, era bem divertido, mas pros padrões da época. Hoje em dia ele envelheceu assim pessimamente, é um jogo decrépito.
Decrépito.
E desculpa se eu ofendi algum fã desse jogo.
Caraca, eu abri aqui, fui pesquisar aqui, cara, eu acho que eu nunca vi esse jogo, cara.
Eu lembro bem. Era tipo o terceiro melhor jogo de luta que tinha no Super Nintendo, assim.
Era a terceira melhor opção de jogo de luta da locadora, sabe?
É.
Porque você chegava lá, tinha Street Fighter. Aí já tinha um alugado Street Fighter. Aí tinha o Mortal Kombat, mas tinha um alugado Mortal Kombat também. Aí pra mim tinha o King of Fighters não, era Fatal Fury. Só que o Fatal Fury só funcionava... Só funcionava no Mega Drive japonês e o meu era americano. Aí eu tinha que alugar esse, entendeu?
Continuando agora nessa ideia dos jogos, tanto 2D dessas gerações, partindo pro um mundo um pouquinho mais moderno e, né, esses problemas de jogabilidade, principalmente em jogos de luta, tem alguns jogos, cara, que apesar de eu ter uma memória muito legal, assim, não sei como que eu jogava. Vocês já jogaram, partindo pro lado dos jogos de luta, a franquia Mortal Kombat? Eu acho que a franquia Mortal Kombat, no geral, ela envelheceu bem, assim, e tal, principalmente depois do 3, né, o 3 é um jogo muito bom, assim, e tal.
Sim.
O 1 e o 2, mais ou menos. Mas vocês chegaram a conhecer um spin-off da série Mortal Kombat, que era um jogo de aventura sobre o Sub-Zero?
Ah, que era do 64? Que era um beat'em up, assim?
Isso! Ele tinha tanto pro PlayStation quanto pro 64, se eu não me engano. O nome dele era Mortal Kombat Mythologies.
Acho que sim.
Cara, eu tenho uma memória muito boa desse jogo, eu zerei ele e tal, cara. Uma vez eu fui abrir ele no emulador pra meio que matar a saudade, ver como que ele era e tal, cara. O negócio é injogável. Porque assim, ele não é um jogo de aventura, assim, tipo Metroidvania, que ele foi feito pra ser um Metroidvania. Eles pegaram o personagem do Street Fighter, o Sub-Zero. Fatality. A mesma mecânica de luta e a mesma jogabilidade de luta do Mortal Kombat 3 e colocaram num jogo de beat'em up. Imagina, cara, você saltar a plataforma dando pulos de Mortal Kombat.
Meu Deus. Obrigado. Meu Deus.
Cara, é um jogo terrível, cara. É um jogo terrível, cara. Eu não sei como que eu joguei essa porcaria na época. Mas assim, cara, o negócio é intragável hoje.
Deus o livre. Tinha, cara, tu falou isso aí, eu me lembrei que tinha um negócio parecido no Tekken.
Eu lembrei disso também.
Pode crer, né? Tinha só que isso era dentro do jogo do Tekken, assim. Era meio que tipo um modo de jogo.
Uhum.
E aí...
O Tekken depois ele meio que adaptou essa ideia, assim. Aí continuava sendo um jogo de luta, mas você conseguia... A fase, assim, da luta, ela meio que continuava. Então você ia andando, ia batendo nos inimigos. Era um beat'em up, mas no, na engine do Tekken.
Me lembrou isso aí.
Era, acho que o do Mortal Kombat era muito gambiarra, assim, muito gambiarra. Porque não era o do Tekken era um modo de jogo adaptado pra esse estilo.
Uhum.
O outro era um jogo adaptado pro modo de luta, cara, era muito bizarro esse Mortal Kombat.
E por que o Sub-Zero?
Por que o Sub-Zero?
Não sei, acho que é porque tem o lore, eu acho que o lore dele é a história mais legal, assim, e tal, não sei. O meu jogo até que funcionava nesse sentido, assim, de história, até onde eu sei, né? Vocês começaram a setar o Tekken, e antes da gente ir para os jogos 3D, eu tenho mais um Band-Aid para tirar aqui.
Pode.
Tire mais um Band-Aid.
Porque eu tô aqui para...
Sessão do descarrego.
Esse aqui não é nenhum Band-Aid, ele é uma cera que tá, sabe, na minha perna, sabe? Eu preciso arrancar essa cera e sair todos os pelos da perna junto.
Esse episódio aqui vai ser uma sessão de terapia pra gente acabar com esses fantasmas do passado, vai. Solta pra gente.
Por favor.
Eu sei que muita gente ama, eu amo também, eu amo a franquia inteira, eu amo esse jogo. Esse jogo também, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu
tô preocupado.
Só que, cara, é terrível.
Ai, meu Deus.
Não adianta, pessoal. Pokémon primeira geração, Pokémon Yellow, né, principalmente, que é o último que eu tentei jogar, não dá, cara, é terrível.
Ai, 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 ai.
Caraca, guess, viu?
Não, cara, puta, pesado.
É, vai...
Eu parei pra tentar jogar de volta. Assim, eu adoro Pokémon. Eu parei pra jogar de volta no 3DS, a versão do Pokémon Yellow, né, portada pra ele, cara. Assim, o problema não é nem o jogo, o problema é a limitação técnica, assim, sabe?
Uhum.
Cara, tudo que você faz naquele jogo demora. Tudo. Você abrir um menu, você ir nas opções, você começar a batalha, você terminar a batalha, você escolher seus golpes.
Nossa,
tudo, cara, demora um tempo muito grande, cara. É um jogo que, se você abrindo seu emuladorzinho aí e colocar velocidade 2x, é um jogo que vai rodar perfeitinho.
Uhum.
Agora, você parar pra jogar ele do jeito que ele foi feito, da maneira como que ele é feito, da maneira como que ele funciona, cara, o jogo não vai, cara. Você vai ficar muito...
Não, faz sentido agora. Faz sentido.
Decepcionado mesmo.
Eu vou ter que concordar.
Abrir o Pokémon e colocar em 8x ali, que você parece que tá jogando com o The Flash, é uma coisa. Agora, para pra jogar do jeito que ele foi feito mesmo.
É.
Tenso, muito tenso.
Eu já ia ficar chateado, mas agora fez sentido. Você falou, cara, não é. Tanto é que os Pokémons antigos, até quando eu joguei a primeira vez eles nos emuladores, eu não jogava na velocidade normal. Eu sempre joguei na velocidade aumentada.
Olha,
não tem como. É muito sofrimento. É tudo os passinhos do personagem, a cada dois passos ele trava. Aí aquele, quando você entra na batalha, aquela animaçãozinha e começa a música. E, cara, já foi 27 minutos da sua vida nesse encontro.
Pode
ser. É muito assim, sofrimento.
Se você tiver um Game Boy e você jogar ele no seu Game Boy com a fita de Game Boy do jeito que ele foi feito na sua frente, tem todo um fator legal, assim, de você estar com Game Boy, assim, e tal. Então, até que o jogo vai, assim, porque você consegue aceitar a limitação daquilo que você tá segurando. Agora, você parar pra jogar um port num videogame moderno, né, Switch nem tem, né, mas, sei lá, no 3DS, no DS e tal... Ou você pegar no seu emulador aí, jogar na velocidade normal, sem patch, sem velocidade aumentada, cara, é terrível, não dá.
É.
Real. Achei que ia ser mais polêmico, mas eu tenho que concordar.
Partindo agora para a geração 3D, a geração que mudou.
Nossa.
Mudou a história dos videogames e que foi terrível no começo. Terrível, foi. Extremamente Demasso. Terrível no começo.
Sofrido.
Pra mim, a pior época de todas do videogame.
Sim, porque assim, é uma época que ela é extremamente importante pra história dos videogames. Tudo que a gente joga hoje foi baseado nos resultados dos experimentos deles dessa época, né?
Uhum.
Os desenvolvedores estavam muito aprendendo a como transpor, né, as mecânicas, a jogabilidade, a perspectiva, a visão, a ação,
uhum,
de um campo de 2D para um campo poligonal 3D, né? Isso lidando com as limitações técnicas dos consoles e do PC.
Sim.
Mas que assim, é uma época de experimentação, então a primeira geração, uhum, é sempre terrível.
Com certeza.
Assim como a gente está tendo agora uma primeira geração que tem jogos bons, mas que ela é muito experimental e... Se você olhar de trás pra frente no futuro, você vai ver que ela é terrível também, os jogos VR.
Com certeza.
De realidade aumentada, realidade virtual e tal.
Com certeza.
Pode ser que mude a história dos videogames, a primeira geração agora é terrível. Qual que é o... Eu tenho alguns aqui, mas qual que é... Alguém começa aí com algum jogo do começo da era 3D aí que não dá, simplesmente não dá.
Se eu puder já aproveitar esse ensejo, então... Eu falei do Sonic aquela hora, né? Então, a minha grande memória... afetiva de videogames, ela vem, né, dos anos 98, 2000 ali, que eu ganhei um Dreamcast de uma tia,
uhum,
que eu tenho, né? Ela deu um Dreamcast pra gente. Eu só tinha dois jogos, Crazy Taxi e Sonic Adventure. Assim, eram os únicos dois jogos que eu tive durante, sei lá, tipo, um ano, assim. Então eu destrinchei aqueles jogos, e eles são um pouquinho depois, né, o Dreamcast sai um pouco depois do Play 1, se eu não me engano, acho que em 98, 99, se eu não me engano, não tenho certeza agora. Cara, o Sonic Adventure, pra mim, ele tá marcado assim, de um jeito que eu zerava ele, eu fazia tudo, apagava o save, porque não tinha no videogame, porque não tinha como limpar o save, eu limpava o videogame e começava de novo. Eu fiz isso umas 6, 7 vezes, fazendo tudo assim no Sonic Adventure. Aí, depois de um tempo, uns anos pra trás, tipo, acho que saiu o remaster dele, né, no Xbox, e eu peguei pra jogar. E foi outra experiência, assim, que quebrou meu coração, assim, de uma maneira que eu acho que eu nunca vou me recuperar.
Bah.
Porque, cara, a mecânica do jogo era interessante na época, porque, como se for, era novo. Era, tipo, era muito experimental e legal, assim, novo e bacana.
Uhum.
Mas quando você pega outros jogos atuais que tem a mesma pegada, você vê que, cara, porra, Sonic, por que fez isso comigo, Sonic?
Terrível, mas esse era um jogo 100% 3D, né?
Não, o Sonic Adventure, ele era 100% 3D, tinha as fases, tinha um quesito de exploração e tudo mais.
Uhum.
E ele era difícil jogar porque era travado, mas você estava adaptado àquela realidade ali, você não tinha outro parâmetro, entendeu? Então você aprendeu a jogar com aquela mecânica.
Sim.
E 10 anos depois, quando eu fui jogar ele, eu já não queria mais aquela mecânica. Eu já tinha refinado meu paladar com outras mecânicas, entendeu? Então não fazia mais sentido jogar o Sonic, que era um jogo muito bonito até e bacana e com aquela memória, só com aquela mecânica travada e ultrapassada, assim, já, sabe? Então, cara, triste.
Sim, terrível. E
Sonic Adventure.
E como que era o controle de câmera dele? Era bom, pelo menos?
Então, ele, se eu não me engano, ele ficava sempre travado atrás do Sonic, aí você apertava um botão e ele voltava pra trás. Não era ruim, mas também não era ótimo, sabe? Tipo, o pessoal aprendeu muito a mexer a câmera muito melhor depois de um tempo.
Uhum.
Mas a câmera dele não era de todo ruim. Acho que em poucos momentos ela ficava travada, assim, em um ambiente ruim.
Ah, entendi. Mas eles não tinham ainda refinado essas técnicas, assim, da câmera ela se corrigir quando ela tá presa ou coisa assim e tal? Ou ele tinha problemas assim?
Acho que não, era bem simples. Você mexia a câmera com o direcional, se eu não me engano. Não, pera, no Dreamcast, na verdade, era diferente. Ele só tinha um direcional analógico. Você controlava o Sonic e você acho que apertava um dos botões de trás e ele voltava a câmera pra trás do Sonic, assim, sabe? Se eu não me engano. De resto, era sofrimento. Ou você segurava um botão e virava... Se você mexia o direcional, ele andava. Se você segurava um botão e mexia o direcional, ele virava a câmera. Era bem travado, mas fazia sentido. E mesmo depois, quando arrumaram isso... Arrumaram, no caso, com um controle com dois direcionais, que um mexe a câmera e o outro mexe o Sonic, isso nem fez diferença, porque o jogo em si, ele era travado, assim, sabe? Digamos.
Nossa, terrível.
Demais.
E cara, é assim, tirando esse band-aid também, e já meio que fazendo um paralelo com o Sonic, né? Porque você tá. A gente meio que acaba antagonizando, né? Super Mario com Sonic sempre, né? Sempre. Sim, um antagonista do outro, até essa época, né? Que daí, a partir daí, Sonic morreu e.
O Sonic morreu e esqueceram de enterrar.
O Sonic cheirou cocaína demais e teve uma overdose, né? Tá em estado vegetativo até hoje.
Como morreu, pô? Fizeram o filme dele agora aí, vamos.
Nossa, cara, nem fala, por favor, esquece esse assunto.
Vamos mudar de assunto. Falando agora sobre tirar mais esse band-aid aqui, porque eu acho que são os dois band-aids que eu precisava tirar. Eu acho que também ele mudou a história dos videogames, porque ele foi um jogo extremamente experimental. Ele vendeu pra toda a indústria e pra todos os jogadores a ideia de que o 3D ele era possível. Mas que parar pra jogar hoje em dia é um jogo que tem várias limitações, assim, do controle de câmera, de você entender como a câmera acompanha o seu personagem, controlar e né, toda a movimentação do 3D é Super Mario 64. É um jogo maravilhoso, assim, as mecânicas do jogo, a proposta do jogo, as fases, até a jogabilidade, né, as ideias que eles trouxeram, né, todas as acrobacias que você consegue fazer com o Mario, né, porque o Mario, ele é o encanador gordinho que pula, né,
uhum.
E eles levaram isso pras alturas, né, você tem saltos acrobáticos que você dá com o Super Mario, né, tem umas animaçõezinhas ali que você descobre, assim, meio que jogando o jogo, em nenhum momento ele te ensina a fazer essas coisas, eu acho muito legal,
uhum.
Só que o controle de câmera do Super Mario 64, eu acho ele terrível, cara. Principalmente porque você controla ele, né? Você colocar no simulador aí, você não vai ter essa experiência, mas você jogando no controle do 64, você controla a câmera com o botão direcional.
É, bem ruim.
Uhum.
O 64, ele tem aquelas setas amarelinhas lá, que eu esqueci qual que é, né? É tipo um controle...
Acho que é
ele
Z,
não tinha,
né?
Dois analógicos, né? Ele tinha as setas ali, né? E você controlava a câmera com essas setas no lado direito.
Caralho, era com as setas.
Controle.
Era bem ruim.
Puta, que merda.
Cara, é terrível, cara, é terrível. Eu até ia olhar no meu controle do 64 aqui, mas ele não tá na caixa aqui. E, cara, é terrível, assim, você controlar. Se você conseguir jogar ele num console moderno, você pegar o remake, o remaster, na verdade, no DS, ou tentar pegar uma versão mais moderna, acho que é o único remaster que ele teve, na verdade. Assim, é bem mais palatável. Só que você jogar no 64, tanto por questões gráficas, né, que é muito difícil você colocar ele numa TV que vai fazer jus ao jogo, assim, quanto na questão da jogabilidade, ele é bem complicado mesmo. Mas assim, respeito extremamente, assim, porque ele mudou a história dos videogames, basicamente, né, trazendo a ideia de como transpor o 3D para os videogames que ninguém acreditava que ia ser possível.
Sem sombra de dúvida.
Mas assim, terrível.
Eu tenho band-aid pra tirar aqui também.
Por favor, vamos lá.
A gente tá fazendo uma terapia em grupo aqui hoje, né?
Não, é uma terapia em grupo, aham.
Pois então. É, no quesito de gráfico, tem vários jogos, né? Como tu falou aí, que era um começo de uma nova era, então a gente deixa passar, né? É, os Tomb Raider, por exemplo, que tinha um gráfico terrível, mas que tudo bem. Os Resident Evil também. O GoldenEye 007 tinha. Nossa, é horrível, mas a gente deixa passar. É, mas tem um em especial que me magoa bastante. Toda vez que eu penso nele, assim, é que até recentemente, até antes de sair o 5, era o meu GTA favorito, que era o Vice City. E...
Não, peraí, você não me venha falar mal de Vice City aqui, que eu vou te quicar do canal, ok?
Caralho.
Cara, é injogável hoje em dia, velho. O gráfico, assim, é o mesmo nível de gráfico ruim que esses outros que eu falei. Só que dói um pouquinho mais, assim. Porque o jogo é tão sensacional, tá ligado? É, depois do GTA V é o meu GTA favorito, de longe. Assim. Prefiro muito mais Vice City que o San Andreas. Só que o gráfico é muito ruim. É bem sofrido de jogar. É...
Mas é só gráfico ou a jogabilidade também?
Não,
no geral.
A jogabilidade é ok, assim. A jogabilidade, tranquilo. Não é muito melhor nem muito pior que nada daquela época. Mas o gráfico, aqueles polígonos, assim, aquela cabeça poligonal sem expressão nenhuma.
Ah, tá.
Dá dor. Dá um pouquinho de dor.
É um jogo feio de se jogar.
É um jogo bem feio.
Eu acho que, cara, se tivesse um GTA que seria maravilhoso, se pudessem fazer um remake, assim, pra geração nova, eu acho que tinha que ser o Vice City mesmo.
Eu também acho.
Apesar que, se acontecer, provavelmente vai ser o San Andreas, que é o que todo mundo gosta, né?
Exatamente. E o Vice City, ele era bem mais adulto, na real. Ele tinha uns temas bem mais agressivos.
Ele tinha mais a pegada do 3, assim, também, né? Aquela coisa mais pesada, não sei.
Exato.
Sobre essas mecânicas pesadas que o Tarek falou, acho que essas coisas pesadas na história, né? Eu lembro que ele tinha uma parte do jogo que você é drogado por uma das facções lá e você meio que é controlado por uma das facções criminosas da cidade, assim. Então você tem que fazer umas coisas assim que você, como jogador, você reprova, mas Sim. Você tem que ir lá fazer.
Não, a missão de pegar a prostituta, cara. Você tinha que pegar a prostituta e levar ela no puteiro que tinha lá na cidade. Só que ela ficava dando uns chiliques no carro, assim. Aí você tinha que dar uns tabef nela, sabe?
Não!
Caralho, não lembro. Não lembro
esse
disso.
Esse jogo nunca vai sofrer um remake, mano.
Nunca vai.
Os caras nunca vão...
Era muito bom que conforme você dirigia, meio que enchendo a barra de chilique dela, assim.
Não!
E aí, se enchesse, você perdia, né? E aí você não podia deixar encher. Você tinha que ficar dando uns tapas pra diminuir a barra de chilique.
Não, pode
pra você chegar lá.
Meu Deus!
Pode ter certeza que esse jogo não terá um remake, nem hoje, nem tão cedo.
Exatamente.
Não, você só falar isso daí, cara, você já mudou minha cabeça, cara, porque assim, eu nunca parei pra jogar esse jogo de volta desde quando eu joguei ele no computador lá em 1900 e bolinha. Quanto que era?
Exato. Ah, sei lá. Né? Por aí.
Mas, cara, obrigado por você ter me falado, cara, que o jogo agora pra mim morreu, cara.
É, não vá por aí. Não siga esse caminho. Não.
Pra mim, GTA Vice City era só o Lance Vence Dance. Mas aí acho que tem coisas piores no jogo.
Tinha coisa bem pior. Tem.
Tinha.
O San Andreas também tem, né? É que Sim. Acho que não era tão descarado que nem essas missõezinhas, assim, tipo, mas tem. Os GTAs todos têm, né? Esse rolê pesado, assim, que inclusive sofre bastante de crítica até hoje.
Sim.
Sim.
E se vocês me permitirem continuar, eu tenho aqui dois jogos que vão ser bem polêmicos eu citar aqui, eu acho.
Vamos lá, quero treta, quero sangue, vai.
Acho que a gente já pode partir pro meio que pra rodada final aqui, então começa pelo André, então. Daí fala as suas menções desonrosas.
Ok, então, esses dois jogos. Um deles é o Oblivion.
Tô chorando aqui, não é verdade.
O Elder Oblivion, cara. Assim, viu? Cara, é muito ruim, é muito injogável, o gráfico é muito feio, é bugado que assim, ó, tem um jogo nesse seu bug, sabe?
um jogo nesse seu bug.
As mecânicas são absurdamente, desnecessariamente complicadas lá das constelações. Eles facilitaram bastante isso pro Skyrim depois, né? Mas, assim, Oblivion, infelizmente, envelheceu bem mal, na minha opinião.
Cara, assim, eu vou concordar. Oblivion mora no meu coração, tá? Uhum. Porque é um dos primeiros RPGs que eu joguei, assim, no Xbox 360.
Uhum.
Mas eu cometi o grave erro, sabe Deus por quê, de primeiro jogar o Skyrim e depois jogar o Oblivion. Não me pergunte por que eu fiz isso. Não me pergunte.
Mas errou feio, errou rude.
Cara, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz.
Caraca.
Cara, eu não sei como que eu consegui depois fechar. Eu terminei o Oblivion, fui corajoso.
Bastante.
É, eu acho que eu terminei ele justamente só porque era facinho fazer os 1000G lá do Xbox. Mas, cara, demandou coragem.
Sim, muito. Nossa. Parabéns.
Eu não cheguei a jogar, mas dizem também, eu vi nas listas aqui, eu tava abrindo umas listas aleatórias aqui de jogos que a galera acha que não envelheceu bem também, pra ter umas ideias. É, o pessoal fala que o Morrowind também não envelheceu muito bem.
Ah, provavelmente não.
Provavelmente não, porque ele é um Oblivion, pra você me dizer, o Oblivion é o Morrowind melhorado, né? Então, se o Oblivion ficou uma bosta com o tempo, imagina o Morrowind.
Pois então.
Ah, então o Oblivion é o 4.
Oblivion. Sim. 4.
Exato,
Morrowind
exato.
É o 3. Ah, eu achava que era o contrário. Eu achava que era o Oblivion e o Morrowind, mas então é Morrowind e Oblivion.
Isso.
Entendi. Beleza, então é. Thanks for sharing, André.
Ok.
Thanks for sharing.
Continua aí, Tarek. É,
olá, meu nome é Tarek. Achei que era o A. Desculpa. Então. É, acho que o André até já citou, esse também é minha última rodada aqui de jogos que me decepcionaram. Ele citou meio por cima, assim, mas um que me decepcionou bastante quando eu fui rejogar ele foi o primeiro Tomb Raider, de 96.
Nossa, muito obrigado, cara. Eu achei que a gente ia terminar o programa sem falar sobre isso.
Não, então, sabe, e pra mim ele também é muito marcante, porque é um momento gamer da minha vida que, tipo, assim, eu sou de São Paulo, né, originalmente. E uma época, a Folha de São Paulo, ela fazia... Toda semana, o Jornal de Domingo vinha com um jogo lá por um valor a mais.
Uhum.
E se você comprasse todos os jogos e juntasse os cupons, no final do período lá, você trocava os cupons por um Tomb Raider.
Ah,
e, cara, era o jogo da época. Era o jogo. E, cara, na época eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos. Não, menos. Tinha 8, 10 anos. Eu não conseguia jogar direito, mas eu tinha uma memória muito boa sobre o jogo, sabe? Tipo, de explorar e tudo mais. E pegar as armas e fazer todo o rolê.
Uhum.
E depois que eu cresci, eu falei, porra, eu preciso rejogar o Tomb Raider pra jogar de verdade. Porque quando era muito moleque, eu não conseguia jogar.
Sim.
Eu peguei, né? Aí eu consegui o jogo por vias totalmente legais, como todo mundo aqui no programa já fez alguma vez, né? Por vias,
sim, sem dúvida,
altamente ilícitas.
Claro, claro.
É, baixei o jogo, coloquei pra rodar e chorei, né? Porque eu não consigo, cara, eu não consigo jogar a primeira fase do jogo. Eu não consigo. Tudo errado.
Tudo era errado.
A mecânica. A mecânica do jogo era inverossímil, a movimentação, os gráficos, o som era a parte passável, mas, cara, de resto, intragável, assim. Não teve como eu fazer o que eu queria fazer com o jogo, sabe? Tipo, de explorar, passar as fases de maneira correta e tal. Não consegui.
Infelizmente, né?
E você não citou a coisa que era o carro-chefe desse jogo, mas que, assim, eu acho a pior coisa, se eu for parar pra jogar agora, que são os pulos.
Nossa.
Cara, é isso. O que eu falei de inverossímil, por exemplo, era isso. A Lara dava uns pulos de, cara, de 2 metros de altura pra frente, pros lados, tipo, atirando, os bracinhos não se mexiam. Era totalmente inverossímil a mecânica, totalmente. O corpo humano, tipo, pro nível de realidade que o jogo queria passar, o corpo humano não fazia aqueles movimentos, sabe? Tipo, os pulos que ela dava, tipo, cara, umas perninhas finas, dando uns pulos de 3 metros de altura, jamais.
É.
Isso, cara, assim, você que tá ouvindo a gente, e você por limitações do tempo, você é um gamer Nutella aqui, né? Você jogando seus joguinhos de aventura aí e tal, né? Eu vou ensinar um negócio pra você. Tomb Raider, ele é um jogo basicamente, né, um grande jogo de aventura, exploração, assim e tal, né? Você tinha que ficar pulando de um lado pro outro no cenário, pulando de uma plataforma pra outra, se agarrando, entrando em pequenas fendas, assim, né, se agarrando, pulando, fazendo todos esses rolos aí. Mas, cara, o jogo te obrigava, basicamente, pra você acertar um pulo perfeito e não ficar morrendo, o que você tinha que fazer? Você tinha que chegar na ponta da plataforma, dar 2 passos pra trás, correr com 3 pernadas e pular. Imagina todo jogo. Imagina você jogando o seu joguinho de aventura agora, o seu Assassin's Creed. Imagina que você não consegue simplesmente correr quando chegar na ponta de uma plataforma você pular. Uhum. Você tem que chegar na ponta da plataforma, dar dois passos pra trás, correr e pular.
É.
Tomb Raider 1, 2 e 3 era assim.
Cara, é
terrível.
Cara, Tomb Raider 1, ele era péssimo nesse sentido também, porque tinha que ser tudo milimetramente calculado. E, cara, todo pulo difícil que a gente tinha que dar, a gente salvava antes. Então, sei lá, cara, a gente Verdade. Tinha saves, assim, ó, saves e saves antes de uma plataforma. Tipo, por quê? Só porque você ia pular e morrer no pulo.
Verdade,
todo save, todo pulo que você tinha que fazer tinha que dar um save. Era bizarro.
Nossa, terrível.
Bons tempos.
Terrível. E agora
não,
pra...
bons tempos nada. Bons tempos.
Não, bons tempos. Os tempos foram Todos... bons, mas deixa eles lá. Deixa eles lá.
É, deixa eles morrer esses tempos aí. Todos esses tempos.
Falar em deixar esses bons tempos que parecem bons, mas não eram, até fazendo a conexão com o último episódio sobre Halloween, que a gente falou bastante sobre isso. Cara, eu preciso falar sobre isso aqui, tirar esse... Não é nem um band-aid, que eu acho que é um... Acho que é meio que um consenso de uma mecânica dessa transição do 2D pro 3D que não, simplesmente não sobreviveu de forma alguma em questões de jogabilidade, principalmente hoje em dia, que é basicamente qualquer jogo com movimentação tanque.
Nossa.
Uhum.
Que bom, né?
Qual que é a ideia da movimentação tanque? A ideia da movimentação tanque é de um tempo que você não tinha câmera atrás do seu personagem, né? Que você conseguia controlar o ângulo de visão, assim, e tal. É como se você estivesse vendo o jogo por uma câmera de segurança,
uhum. né?
Você só vê o personagem andando de um lado pro outro. Então, você pra frente, você andava pra frente, pra trás você andava pra trás, mas você apertar pro lado, ele não ia andar pro lado, ele ia virar pro lado. Então... É terrível, porque a câmera, ela ficava fixa em cima. Então, se o personagem estivesse olhando pra baixo, e você quisesse ir pra frente, você tinha que apertar pra cima, não pra baixo.
Exato.
E pior, quando você saía de um cenário pra outro, então, digamos que tinha um corredor. Aí você virava na esquerda desse corredor, e ele cortava pra outro cenário, né? Você tava, por exemplo, você tava indo pra frente e virou pra esquerda. Pode ser que a câmera esteja mostrando de cima pra baixo o próximo cenário.
É, cara.
E mudava tudo.
Cara.
Mudava todos contra.
Como que a gente sobreviveu a essa época, né? Como que a gente não surtou jogando essas porra?
Terrível. Porque, assim, a ideia dessa movimentação tanque era de jogos que eles não tinham ainda a coragem de partir pro 3D completamente. Então, Resident Evil, ele é um jogo feito com cenários completamente 2D. Tudo Resident Evil são 2D, exceto os personagens e os inimigos.
É, exatamente.
Então, ele é basicamente uma grande imagem, um JPG, o cenário do jogo, com um boneco 3D andando e fazendo sombra em alguns lugares. É basicamente isso o jogo inteiro.
Uhum.
É, nossa. E aí fica mega destoante o personagem do resto do coisa, às vezes. Não, o famoso corredor dos cachorros, que os cachorros pulavam da janela.
Uhum.
Nossa, tu passava e tu via claramente a diferença, assim, do que era polígono e o que era 2D, sabe?
Sim, porque a janela, ela vai quebrar, né? Então a janela, uhum. ela é 3D. Então você via aquele corpo estranho no cenário 2D, você sabia, aquilo ali vai acontecer alguma coisa.
É, exatamente.
O jogo se entregava, né?
É, ele dava uma entregada foda.
Tá, você é doido.
E essa mistura não é só dos jogos de ação, inclusive os RPGs aqui, os nossos RPGs favoritos, provavelmente, né? A maioria deles também tinha essa ideia também. A série Final Fantasy, quando ela partiu pro 3D no PlayStation, foi inteira assim também. Era tudo nossa, cenário 2D. 7,
cara, era muito complicado andar nele, era muito complicado.
Final Fantasy 7 era tenso.
Fora o mundo, né? Se você estiver no mapa, é tudo 3D. Agora, todos os cenários do jogo também são imagens 2D, JPGzão mesmo, pré-renderizado. Com personagens 3D andando de um lado pro outro.
É.
É legal porque é RPG, então RPG ele não exige uma jogabilidade excelente. Uhum. Ele exige mecânicas excelentes. Então ele passa muito mais, assim. Final Fantasy VII, por exemplo, é um jogo. E 7, 8 e 9 são jogos que até hoje são legais de jogar. Pelo menos na minha opinião, uhum. né?
Sim.
Eu acho que o 8. Acho que o 8 ele tenta ser um pouquinho mais sério, e eu acho que é por isso que ele meio que peca, assim, porque eu acho que ele não consegue sobreviver à seriedade que ele mesmo trouxe.
Final Fantasy 8. É um dos meus preferidos, respeito.
Eu tentei jogar uns dois anos atrás aí, não deu não, cara.
Melhor que o 7.
Chama o João Kleber.
Tá errado.
Tá errado.
Tá errado, porque o 9 e o 6 são melhores que o 7.
Não, mas de fato, melhor que o 9 e o 6, difícil, aí eu tenho que concordar com você.
Sim. Mas eu não vou ficar acusando o Flame aqui, porque eu sou apaixonado por Final Fantasy VII também. Ele mudou a minha vida.
Olha aí.
Mudou a vida de todos nós aqui. Não é meu favorito, mas ele mudou a minha vida.
Tá certo. Vamos respeitar os nossos velhinhos, né?
Uhum. Ai, 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 ai. Falando em coisas velhas, vamos pro pavê?
Bora.
Pavê ou pra jogar?
É, pessoal, vamos pro pavê dessa semana aqui, o nosso bloco, onde a gente vai dar a nossa recomendação ou não recomendação da semana, né? A gente vai dizer se o jogo é só pra ver ou se ele é pra jogar.
Sim, senhoritos.
É, então começando aqui pelo Menino Tarik, qual que é o seu pavê dessa semana?
O meu pavê pra jogar dessa semana é eu acho que é inusitado. É um pra jogar de mobile. E eu e Everton já estamos jogando. André está aí meio decidindo se vai ou não, não tô entendendo muito bem se ele vai entrar no nosso...
Mobile é difícil pra mim.
De mobile. Então, a gente tá jogando um joguinho que eu recomendo demais, que chama Orna de GPS RPG. É um RPG de GPS, estilo Pokémon GO, só que é RPG mesmo, com classe, com monstros, cara, é um RPG! É um RPG original, na sua fase mais pura e bela, com monstrinhos, com cachorros e zumbis, esqueletos e orcs. E você é um herói, cara. E você tem suas classes e você pode ser o que você quiser, entendeu? O céu é o limite, meu querido!
Sim! Você queimou a minha recomendação, mas eu não tô nem triste. Eu não tô nem bravo.
Porque é muito bom.
I'm not even mad. Ai, 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 ai.
Excepcional esse jogo, excepcional. Recomendo demais. Cara, ele é levinho de tudo. Você não precisa ser um jogador assim, assíduo demais. Cara, ele é um joguinho casual, você consegue upar. Cara, se você upar hard, igual eu tô fazendo esses últimos dias, ou você upar casual, uma hora você chega lá, de qualquer maneira, sabe? Tipo, você não precisa ser um puta de um jogador de RPG pra conseguir entender o jogo e gostar dele.
Legal.
Exatamente, cara.
Everton, complemente, por gentileza, complemente. O que mais você pode falar sobre o nosso querido Orna de GPS RPG?
Cara, assim, eu tô apaixonado por esse jogo, principalmente porque esse jogo me fez perceber que eu tava num relacionamento abusivo com Pokémon GO.
Nossa.
Eu achava que tava tudo certo com o Pokémon, sabe? Sabe quando você tá... Você é sem zoeira mesmo, sabe os sintomas do relacionamento abusivo? Quando
sim,
você
sim.
acha que... Uhum. Cara, é meio ruim, às vezes me maltrata, mas tem momentos bons, assim, né? Tipo, porra, já tô jogando desde 2016, né? Puta, parar agora é foda, né? Uhum. Então, cara, esse mesmo Warner me fez perceber que eu não gosto do Pokémon GO mais, faz muito tempo.
Caraca!
Cara, eu tava gastando, cara... uma grana fenomenal com Pokémon GO todo mês, assim, porque eu ficava pensando, ele tem um esquema meio que de loot box, assim, que são os ovos, né, aí você pensa, puta, tá tendo um evento agora, né, então vou comprar umas incubadoras, né, porque virou um pavê aqui o Pokémon GO, né, porque eu já recomendei ele, mas eu tô desrecomendando agora.
Ok.
Isso aí. Diga não as drogas.
Cara, eu percebi que tudo isso foi uma grande perda de tempo, cara.
E olha...
Eu percebi, cara, que não...
Você encontrou um novo amor.
Encontrei um novo amor. Enquanto a Niantic começou a ser vendida e começar a fazer evento pago agora em Pokémon GO, a gente tem Orna, esse jogo maravilhoso feito por um desenvolvedor.
Uhum.
Ele é um filho de um cara só.
Sim, muito bom.
O cara é chamado Odie. Ele é conhecido, ele é muito querido na comunidade de Reddit do jogo, no servidor do Discord do jogo. Ele se chama Odie. Ele é super receptivo, assim, e tal, com feedback, trazendo novidades pro jogo, assim, e tal. A gente tá jogando o quê? Faz duas, três semanas, Tarik?
Ah, eu acho que eu comecei um pouquinho antes de você, assim, coisa de dias, eu acho. Acho que é umas duas semanas.
Sim, já teve dois updates no jogo, com coisas novas, você.
Uhum. Cara, muito bom, muito bom.
E são updates sempre legais, assim, balanceando as mecânicas do jogo e tal. Uhum. Então, sem tomar mais muito tempo, né, só complementando o que o Tarik falou, ele é um jogo que, assim, todas as mecânicas que me incomodavam no Pokémon GO, ele corrigiu. Assim, não importa, você não tem que ficar caçando inimigos no teu cenário. Se você quiser ficar no seu sofá jogando por horas, você fica, porque os inimigos eles são seus, eles não são de todo mundo que estiver ali.
Uhum.
Então eles vão spawnando, você vai matando inimigos, eles vão spawnando mais.
Sim.
Não é que nem Pokémon assim, que você abre lá e tava dois Pokémon lá, dois Rattata lá, e você, ah, tá bom, né, vou pegar essas porra aqui e fazer o quê, né? Então,
ele rotaciona os inimigos, é muito bom.
Sim, se você que antes de dormir, se você quiser ficar 40 minutos matando inimigo no seu celular, ali você fica, eles vão aparecendo. E outra coisa que me incomodava muito no Pokémon é que ele dependia muito de você, o que o André falou, inclusive, quando a gente falou sobre Pokémon GO, de que você tem que depender, você tá num lugar onde seja bem badalado, com bastante gente jogando,
uhum.
que a Niantic, que ela vai ter todos os lugares mapeados pra fazer as Pokéstops, pra fazer os ginásios e tal. No Orna, é tudo aleatório. Então, os ins deles são aleatórios, os shops deles são aleatórios.
Uhum.
Mas o mais legal é que você consegue construir os seus próprios lugares. Você pode construir a sua loja.
Cara, essa é a parte mais genial.
Você pode construir o seu blacksmith. Você pode construir, tipo...
É muito bom.
O seu keep. Então, cara, é maravilhoso.
É como se você tivesse o seu reino em volta de você, assim. Eu já tenho um keep, que é a tua casinha... Eu já tenho um bestiário, já tenho uma loja e tenho um blacksmith tudo em volta de mim, assim, ó, na minha casa.
É isso, genial. Exatamente. Você constrói as coisas no mapa, né? Ele é um RPG geográfico. Então você vê o mapa do jogo igual Pokémon GO, assim, só que ele é 2D, uhum. né? Ele não vira. E você consegue construir as coisas onde você quiser. Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho o meu keep, que é o que o Tari falou, né? Tem um blacksmith, tem o meu win aqui, que eu construí também. E com o tempo você vai construindo meio que o seu reino ali em volta da sua casa,
isso.
sabe?
E você pode, inclusive, deixar público para outras pessoas. Você pode deixar, tipo, só para você.
Sim.
Mas você pode deixar público. Então as pessoas vão utilizar as coisas que você constrói. É muito genial isso, cara.
Sim. E ele é um jogo super simples, cara.
Uhum.
Ele não é um jogo complicado, extremamente simples. Ele tem um esquema de guildas, que na verdade ele chama de reinos, né?
Isso.
Que é super simples e super divertido também, né? Você tá numa guilda que é de até 50 jogadores.
Uhum.
Aí você pode fazer três coisas. Uma guilda pode declarar guerra a outra guilda. Daí você, tipo... combates um contra um, né? Cada um dos 50 luta contra o outro dos 50. Só que eles são todas batalhas passivas, então você não joga, não é PVP, você joga contra a build do outro jogador.
Isso, uhum.
Contra o status, né? Os equipamentos, o status e a classe dele. Não é você tá batendo ele aqui e ele batendo você lá. Você tá jogando contra a build da outra pessoa. E você tem os chefes das raids, né? Que todo mundo se junta pra bater também. Mas também é cada um no seu celular ali, não é todo mundo junto ao mesmo tempo.
É, às vezes quando.
Então pode demorar dias, né?
Na raid só o que acontece é quando. Às vezes alguém entra junto pra bater no mesmo momento no chefe, aparece na telinha, assim, os dois personagens batendo no chefe. É legal, assim, essa interação, mas é uma interação passiva.
Exatamente, só que não tem. É só um gostinho que ele deu ali, né? Não influencia na
uhum.
batalha, né? Tá os dois batendo. Sim. E ele também tem o esquema de raids e dungeons, assim, que você consegue explorar, né, pra conseguir itens, upar.
Isso.
E, cara, é super legal mesmo, cara. É um jogo que tá sendo muito divertido de jogar, ele é muito recompensador.
Uhum.
As coisas que você usa dinheiro pra pagar são todas coisas que te dão retorno na hora, assim, não é nada de loteria, assim, e tal.
Sim, cara...
Super bacana mesmo.
Eu só gostaria de fazer uma última revelação aqui. Assim como o Orna te tirou do Pokémon, o Orna me fez... largar o Final Fantasy Brave Action.
Aê!
Aê!
Já fazem 10 dias que eu nem entro no Final Fantasy.
Vocês estão se livrando dos abusos, então. Que bom, gente. Fico feliz com vocês.
Cara, o Final Fantasy, sem maldade, eu já tinha, acho que 768 dias de login consecutivo.
Nossa!
Sem perder um dia.
Meu Deus!
Sem perder um dia. Já fazem 10 dias que eu nem entro nele, assim, ó.
Nem na vida eu tenho esse tanto de login consecutivo.
Ai, ai. André, por favor, corte a gente e fale do seu jogo agora, porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando aqui.
É, isso, por favor.
Ok, então. Com o nosso último episódio, né, sobre jogos de terror, me deu vontade de jogar um dos meus jogos de terror favoritos de todos os tempos, que é o Dead Space.
Caralho!
A gente até falou no grupo, né, acho que o Tariq falou, Dead Space e tal, e eu pensei, poxa, Dead Space, vou jogar. E Dead Space é sensacional, adoro, e o Dead Space 2 também é sensacional, só que o Dead Space 3 é uma tristeza inacreditável, assim, né, eu não consigo, então acho que, eu fico aqui a minha recomendação pra quem não conhece Dead Space, jogue 1 e o 2. Se você jogar só o 1 e 2, é uma história fechada. Tem um começo, meio e fim. Não precisa jogar o 3. Não acontece nada, sabe? Porque tudo que deu certo no 1 e no 2, eles mudaram no 3 por algum motivo. E, assim, é bem triste o 3. Então eu recomendo aqui, deixo pra jogar o 1 e o 2, Dead Space 1 e 2, e só pra ver o Dead Space 3.
É, infelizmente terei que concordar com... Felizmente pelo 1 e pelo 2, infelizmente com o 3.
É, pois é.
É uma história parecida com Mass Effect, né?
Sim, sim.
Se parar pra pensar, né? O 1 e o 2 são jogos muito redondos e o 3 desandou feio, né?
Exato.
É a maldição do 3. É por isso que a Valve não faz o Half-Life 3.
E acho que, ó, não sei não, hein? Se não é uma boa decisão.
Eu sempre falo isso, cara. Falo, Half-Life 3 é um jogo que não deve existir.
É, também acho que não. Também acho que não.
Ai, ai. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Foi cheio de nostalgia aqui, mas a gente vai começar a tentar falar um pouco mais sobre jogos novos também, né? A gente não é um podcast pra falar sobre jogo antigo só, né? É meio que um podcast pra gente tentar dar a nossa visão sobre os jogos, as nossas experiências, né? E o que a gente tá achando, tanto do que vem de novo, quanto o que a gente trouxe aqui do que vem de velho. Então a gente vai tentar alternar aqui, recentemente a gente tem falado mais de jogos antigos, mas a gente vai tentar trazer coisa nova também.
Sim, senhorita.
E é aquele recado de sempre, né? Se você curtir esse podcast maravilhoso, indica para os amiguinhos. Pega ali dois amiguinhos, principalmente, ali. Já é essencial para você poder discutir o episódio, poder passar para a galera, trazer mais pessoas aqui para ajudar a interagir com a gente, né? Dar ideia de pauta pra gente também, né? Interagir com a gente na comunidade, sim, falar pra gente o que a gente tá fazendo de bom, o que a gente tá fazendo de ruim, a gente precisa disso. Então, compartilhe com seus amiguinhos, segue a gente principalmente no Twitter, onde a gente tá tentando manter essa comunicação principal com vocês no GamersPod. E é isso aí, vou deixar só esse recado de amor e esperança aí pra todos.
Sim.
Que eu tenho certeza que esse podcast ele só vai envelhecer cada vez mais.
Com certeza.
É, não tem outra opção, né? Que ficar mais jovem ele não vai.
Pois é, ato falho. Eu ia falar que na verdade ele é envelhecido cada vez melhor.
Ah, mas, tá, agora né? Sim.
Ao agora tempo, sim. Somos todos escravos do tempo, né?
Somos exato. Todos escravos do tempo.
Ai. Isso já para pra pensar que podcast é uma mídia que, assim, pode estar alguém daqui a 100 anos ouvindo a gente.
Sim, é muito doido isso, né?
As nossas vozes, nós estamos mortos aqui. É possível que alguém esteja ouvindo a gente aí?
É muito doido,
possível.
Muito doido.
Eu acho que o mundo acaba antes, mas é possível.
Sim.
Eu só tenho uma pergunta pra alguém que tá daqui a 100 anos. É uma pergunta que a gente já até meio que brincou aqui com ela, que é o que eu queria deixar pro encerramento desse programa.
Deixa.
Half-Life 3 saiu mesmo? Se saiu, eu espero só que ele tenha sido bom, tá?
É isso aí. Todos na torcida do nosso futuro.
É isso aí. Diga tchau.
Tchau.
Tchau.